Bom dia a todos. Bom nós estarmos reunidos em adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos, colocando nossa vida diante de Deus agora, neste momento em que leremos a sua palavra para a exposição da mensagem do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecê-lo nesta manhã, porque temos este privilégio de estarmos diante da Tua Palavra, num culto comunitário de discípulos e discípulas do Senhor, voltados para Te adorar, ouvir a Tua mensagem, recebê-la no nosso coração, na nossa mente, e, ó Pai, nos propormos diante do Senhor a obedecê-la. Pedimos, ó Pai, que o Senhor comunique-se conosco através do Teu Espírito, que nos ensina a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós temos vivenciado os últimos anos uma forma um tanto quanto didática, até mesmo, de nós prepararmos séries de pregações, de mensagens, né? Temos vivenciado essa experiência, né, na equipe pastoral, e é uma bênção, acredito que para a igreja e também para nós pastores, né? Muitas vezes nós temos o tema da série com uma certa antecedência, por isso nós temos o nosso coração voltado para a questão, podemos orar mais tempo, pensarmos os textos que vamos trazer. Nesse mês de janeiro, nós estamos, de alguma forma, né, permitindo aquele modo mais usual de nós trabalharmos as pregações, então, para nós é um pouquinho diferente do que estarmos participando de uma série de pregações com um tema específico. E eu estou dizendo isso porque, quando, né, da agenda de estar aqui no púlpito, neste domingo, orava então ao Senhor para que Ele trouxesse ao meu coração qual era o tema, o texto bíblico que nós devíamos trabalhar. E o texto de hoje é um texto que ficou no meu coração, ficou na minha mente e eu tentei fugir dele. E os irmãos vão saber, vão ver por quê. Mas é um texto um tanto quanto difícil para todos os pregadores, para os pastores e para nós também na nossa devocional. Mas eu não podia, né, negar que foi o texto que o Senhor estava preparando então, para o nosso encontro de hoje. Então, o texto é o Evangelho de João, primeiro capítulo, versos de 1 até o de número 14. Tá bom? Evangelho de João, primeiro capítulo, versos de 1 a 14. Nós temos o texto projetado aqui. Também teremos como legenda para você que participa do culto pela internet. Diz assim, então, a palavra do Senhor. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não sei quantos têm familiaridade com este primeiro capítulo do Evangelho de João, mas durante muito tempo na minha jornada, e ainda o é, para mim eu tenho muitas limitações em conseguir imaginar tudo o que o evangelista João coloca aqui nessas palavras, claro, inspirado por Deus, claro, como trazendo o que Deus gostaria que nós conhecêssemos. Para mim é muito difícil essa expressão, o verbo. No próprio original a palavra é logos. E quando nós vamos procurar a definição disso, nós ficamos um pouco com aquela questão do abstrato, não é? E difícil de imaginar o verbo, o logos de Deus, né? Tente traduzir com alguma outra expressão, né, o verbo. O que é o verbo? Nós no português temos a definição do verbo, né? Mas esta ação, nós tentamos relacionar o verbo com essas questões, né, de aquilo que dá movimento, aquilo que mostra atitude, ações. E aqui nós estamos então buscando uma definição desse versículo de que no princípio era o verbo. Algumas traduções vão trazer não como verbo para o português, mas como a palavra. A palavra então, né, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São definições um tanto quanto abstratas a respeito, né, de Jesus, que o evangelista está apresentando aqui neste evangelho. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos, inspirados por Deus, com o propósito de apresentar a Jesus, né? São os evangelistas, né? São os livros do Novo Testamento que são dedicados a explicar quem é Jesus. Este que é o centro do nosso culto, o centro da vida cristã, Jesus Cristo é este. E são quatro livros que buscam nos trazer as informações, tudo quanto nós precisamos saber a respeito de Jesus, da sua vida, da sua atuação. Mas o evangelho de João, ele tem algumas diferenças dos outros três evangelhos. Né? O comentarista bíblico, comentando o evangelho de João, William Hendricksen, comenta que a maneira como o evangelho de João começa é magnificente. Ele começa tratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Essa vida era rica e gloriosa, cheia de prazer infinito e de bênção serena na presença do Pai, diz o comentarista. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirmou: o evangelho de João é um reservatório inesgotável, de onde jorra abundantemente o conhecimento de Jesus. Continua o reverendo Hernandes: como uma águia, o evangelho de João voa nas alturas excelsas, atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra nos umbrais da eternidade e traz para o palco da história as verdades mais estonteantes e gloriosas. Mostra com eloquência singular como o transcendente torna-se imanente, como o infinito entra nos limites do finito, como o eterno invade o tempo e como Deus veste pele humana para habitar entre nós. Que extraordinário! O evangelista João é instrumento de Deus para uma obra extraordinária, que é o evangelho de João. Pessoalmente, o primeiro capítulo de João sempre foi um desafio para a minha imaginação, como eu comentei. A afirmação de Jesus como o verbo, o logos, me faz pensar em muitas coisas e ao mesmo tempo não me permite concluir a dimensão e o impacto que isso causa na nossa vida. O fato de que ele, como o verbo, aquele que está e criou todas as coisas, eu paro na página 2, na minha imaginação de impacto do que isso causa. Por isso o título da reflexão de hoje trouxe como um vislumbre sobre Jesus. Um vislumbre, uma tentativa de ver o Cordeiro Santo de Deus de uma forma compreensível ao nosso intelecto, à nossa mente. Ele é muito mais do que o próprio João conseguiu escrever, e olha que já é um desafio enorme a nosso intelecto imaginar todo o impacto que isso causa. A declaração a respeito de Jesus como verbo de vida, como aquele que estava desde o princípio, aquele que criou todas as coisas, é um grande desafio à nossa mentalidade sobre isso. Mas, seguindo então a proposta da nossa conversa pela manhã, eu gostaria de trazer uma primeira questão para a nossa edificação. Essa experiência de nós vislumbrarmos Jesus, tão importante, tão crucial para a nossa fé cristã. Como você tem vislumbrado a Jesus? O vislumbre é uma tentativa de dizer algo que você vê, mas não vê com todas as perfeições e detalhes que você gostaria. O vislumbre é algo que você coloca no horizonte, mas não consegue ver o todo. Como nós temos visto a Jesus? Quem escreveu então este evangelho foi o João, não o João Batista, mas o João, discípulo de Jesus. Foi aquele discípulo, dito como o amado de Jesus, que na instituição da Santa Ceia, reclinou-se no peito de Jesus, num gesto de muita intimidade. João, que fazia parte deste grupo dos 12 discípulos, mas de um grupo ainda mais seleto dos 3, né, que acompanhavam Jesus em diversas atividades, inclusive nos momentos mais delicados, como naquele lá do Getsêmani, um pouco antes de Jesus ser preso, eles foram chamados para um ciclo de intimidade, de oração, para a partilha do que Jesus estava passando. Há consenso entre os estudiosos que João escreveu este evangelho na cidade de Éfeso, na capital da Ásia Menor, onde ele morou por longos anos, pastoreou a maior igreja gentílica, né, formada por gentios de tradição não judaica, né, do Antigo Testamento, pastoreou ali por longos anos, liderou as igrejas da região e morreu já em avançada velhice nos dias do imperador Trajano. E há fortes evidências que este evangelho foi escrito entre os anos 80 e 96 depois de Cristo, possivelmente uns 70 anos depois dos fatos que ele narrou. E aqui há um detalhe muito interessante, não é? 70 anos depois, mais ou menos, de tudo que ele vivenciou com Jesus, o possibilitou ter uma visão, uma experiência mais ampla a respeito de Jesus do que mesmo quando ele estava face a face com Cristo. Né? Como o bom vinho que vai, né, melhorando com os anos, o evangelista percebeu a vida de Cristo nele sendo aperfeiçoada ano após ano, e não percebeu em si a paixão por Cristo dando espaço à frieza de coração, às decepções para com Deus, ou aos traumas, né, da experiência comunitária entre os discípulos, mas na experiência do discípulo João, conforme os anos iam passando, melhor ficava a sua dinâmica em relação a Jesus Cristo. Aqui eu gostaria de trazer para nós a primeira questão. Nós devíamos olhar para o evangelista João como um bom molde, né, da nossa experiência com Jesus Cristo. Quanto mais os anos passam, mais eu compreendo a dimensão de quem é Jesus, da influência que ele tem no mundo onde vivemos, do seu domínio e controle sobre todas as coisas, de que ele é o alvo e o objetivo de tudo, e que a minha vida deve estar nele, ao ponto de quando eu busco definir quem é Jesus, eu não consigo me pautar pelo que os outros evangelistas haviam escrito. Porque se nós olharmos em detalhe, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando buscam apresentar a Jesus, eles vão para uma metodologia de apresentar a sua origem, a genealogia em um evangelho, né, o nascimento de Jesus no outro evangelho. Mas quando João se debruça sobre esse tema, para explicar quem é Jesus, certo de que ele já tinha acesso aos outros evangelhos, ele olha e diz: não, este Jesus que nós estamos apresentando e por quem nós vivemos, não nasceu simplesmente da Virgem Maria, mas ele estava antes da criação, já com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. A sua dimensão a respeito de Cristo tinha sido ampliada, esticada pela própria atuação de Jesus, de Cristo na vida dele. Que este possa ser para nós o horizonte da nossa caminhada com Cristo. Que cada vez mais a nossa compreensão de Jesus aumente, aumente e aumente, e impacte a nossa vista, os nossos pensamentos, os nossos paradigmas, os nossos conceitos, como aconteceu também no evangelista João. Este é o primeiro ponto que nós precisamos fixar, que é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito que agiu no evangelista e discípulo João, é o Deus que quer agir na nossa vida. Quantas vezes nós paramos para pensar essa dinâmica? Nós temos mais facilidades, e até mesmo o texto de Paulo, o apóstolo Paulo sugere: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Talvez nós muitas vezes ficamos com o paradigma e a vida e a experiência do apóstolo Paulo pela própria indicação do texto que ele nos traz, mas nós também não podemos nos furtar de olharmos para outros discípulos, aquela grande nuvem de testemunhas, como diz o texto de Hebreus, que testemunha para nós como nós podemos viver diante de Jesus Cristo. E nesse sentido, o evangelista João é um discípulo para nós também modelo, e modelo de profundidade, de compreensão de Jesus Cristo, de abrir-se para o universo que Jesus quer nos mostrar. Como nós precisamos começar a conceber mais a perspectiva de que Jesus é este Verbo, este Verbo que se fez carne. Nós precisamos nos abrir para isso. João não faz referência ao nascimento de Jesus da Virgem Maria. O evangelista não fala do seu batismo. Ele não fala da transfiguração que os outros evangelhos tratam. Não falam da tentação de Jesus no deserto, nem da agonia de Jesus no Getsêmani, e nem da ascensão de Jesus aos céus. Que interessante. Cerca de 90% do evangelho de João não se encontra nos três outros evangelhos. Já no início do livro de João, ele antecipa o conteúdo do seu livro, do evangelho que ele escreve. E ele traz três definições já no primeiro capítulo, que vão guiar também a apresentação de Jesus nos demais capítulos. Ele diz que Jesus é o Verbo eterno, é a ação, é a palavra eterna de Deus. Ele também vai apresentar a pessoa de Jesus de forma muito pessoal mesmo, como um ser humano encarnado, um Deus encarnado em peles humanas. E apresentar Jesus também como divino, o Verbo divino, a identidade de Deus em Jesus. Aquele que tem a vida em si mesmo é o Criador do universo. Sem descrever o nascimento de Jesus e sua infância, João nos informa que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. João só encontrou paz, penso eu, na escrita do evangelho, no discernimento da inspiração que vinha de Deus. Só encontrou convicção quando ele entendeu que ele devia começar a explicar Jesus, dizendo da sua real origem. No princípio era o Verbo. No princípio era Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quando nós falamos de Jesus, é desse Verbo que nós estamos falando. Nós não podemos limitá-lo a algo menor do que a própria palavra nos diz que ele é. Ele é o Verbo. Ele é a origem de toda ação. Ele é a origem da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Entende a aplicação disso quando nós vamos procurá-lo em oração? Com quem nós estamos falando? Quando falamos, Senhor Jesus, bom dia. Tudo bem? Já perguntou isso em oração? Tudo bem, Senhor? Ele é o Verbo da vida. Como é a nossa adoração quando cantamos, creio que tu és a cura, como cantamos aqui? Porque de fato ele é a origem de todas as coisas. Qual a nossa atitude quando diante das nossas lutas e desafios que nós estamos vivendo hoje, como e quando nós oramos para Jesus, crendo que ele é o Verbo da vida? A nossa fé deve ser ressignificada, repaginada, repensada, se olharmos para ele como aquele que é o Verbo. Nós não podemos limitar quem é Jesus. Portanto, irmãos, o primeiro desafio da mensagem de hoje é que você passe a partir de agora, não sei se já estava, mas a partir de já, olhar para Jesus como aquele que estava com Deus, e ele era Deus, e ele criou todas as coisas. Quais são suas lutas? Quais são as limitantes que estão se levantando contra você? Quero convidar você a se aproximar dele como Verbo encarnado, que morreu por nós, porque nos ama, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está ao lado de Deus Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também ele é o Leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro e o Leão. Ele é o Servo e ele é o Senhor. Ele é o Tudo que veio e se fez carne para nos salvar, para te salvar. Você que ouve essa mensagem, você que foi chamado pelo nome, ele te chama para viver com ele. Segundo ponto, nós precisamos olhar para esse texto também e permitir que esse Jesus se apresente para nós como o Verbo da vida. Nós temos do verso 1 a 4, alguns atributos do Verbo que são expressos pelo evangelista João e que nós temos que ater a nossa atenção a isso. Primeira afirmação que o evangelista diz é que ele é eterno. O Verbo é eterno. No princípio era o Verbo. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo, ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. O Verbo é eterno. Ele sabe de tudo. Já viu de tudo debaixo dos céus e acima da terra. Ele sabe da sua experiência e tira de letra as coisas que nós não sabemos responder. Ele sabe das suas crises, sabe do coração humano e ele sabe como contornar todas as coisas. Não há nenhuma novidade diante de Deus. O seu problema pode ser para você uma novidade que você não tem respostas, mas para Deus não é assim. Ele conhece tudo, ele é eterno. A segunda afirmação a respeito do atributo do Verbo é que ele é uma pessoa. O Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Isso é interessante porque não é algo abstrato, ele se concentra em uma pessoa. E nós podemos falar com uma pessoa, é por isso que nós não falamos com o ar. Por isso que nós não falamos com a atmosfera, por isso que nós não falamos com o universo, nós falamos com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós invocamos o nome de Jesus e não invocamos uma energia ou uma força comunitária do universo. Nós invocamos o nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder, é o doce nome de Jesus que deve ser chamado, é a pessoa de Jesus, é direcionado a Ele. Nós não podemos nos furtar também desta questão. É uma pessoa que traz a salvação para a vida humana. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. É a pessoa. Não existe outra pessoa, não existe outra forma. É Jesus Cristo. A pessoa, o Verbo. O Verbo também é divino. O Verbo era Deus. E o Verbo é Deus, afirmou o evangelista João. Jesus disse, eu e o Pai somos um, e quem está em mim, está também com o Pai. Um pouco mais adiante no Evangelho de João. O Verbo é divino, e estar em Cristo é participar desta vida divina que Deus tem para nós. É começarmos a deslumbrar, não é, os céus, porque esse é o habitat de Deus, de Jesus e do Espírito. E à medida que nós estamos em comunhão com Ele, os céus são ministrados no nosso coração, na nossa mente. E é óbvio que ao vislumbrarmos um pouco e desfrutarmos um pouco dos céus, o que está à nossa volta perde a cor, nos faz sofrer, nos faz querer parar com isso, traz sofrimento. Mas nós não devemos nos ater mais às questões terrenas, mas sim aos céus que são ministrados em nosso coração. João vai dizer em quarto lugar que o Verbo é Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. Então nós precisamos falar com Jesus como aquele que pode criar todas as coisas, modificar, aquele que fez isso, né? E nos ensina a confiar nele. Quinto lugar, o Verbo é autoexistente, a luz estava nele, não é que a luz resplandeceu simplesmente nele, a luz estava nele, ele existia como essa presença de luz nele, e era a luz dos homens. Ele então traz essa luz para a nossa existência, para a nossa caminhada, ele existe sem a nossa presença, sem a nossa existência. E por último, ele diz que o Verbo é a luz que prevalece. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Nele nós encontramos e já nos debruçamos aqui, alguns domingos atrás, sobre essa característica de Jesus como sendo este que traz a luz e dissipa as trevas, aquele que ilumina o nosso caminho, aquele que nos traz a compreensão de todas as coisas a respeito da nossa natureza humana e da nossa dependência de Deus, como nós dependemos dele. E caminho para o encerramento dessa reflexão como possíveis respostas que nós podemos dar ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ao fato de Jesus ser este Verbo. Nós podemos, em primeiro lugar, rejeitar. Versos 10 e 11 do primeiro capítulo diz que o Verbo estava no mundo e este mundo feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E nós, cristãos, muitas vezes temos um pouco um risco, né? Mesmo de já termos nos aproximado de Jesus, aceito Ele como nosso Salvador, ainda não conseguir lidar com Ele como sendo o Verbo. Mas outros já rejeitaram a Jesus. John Charles Wiley vai dizer que Cristo estava no mundo, invisivelmente, muito antes de nascer da Virgem Maria. Ele estava desde o começo reinando, ordenando e governando toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, Ele deu a vida a todas as criaturas, deu a chuva do céu e as estações frutíferas. Mesmo assim, as pessoas não o reconheceram. Que nós possamos não nos estabelecermos nesse grupo de rejeição a quem é Jesus, mas que possamos começar Há outra questão. Acho que entre nós temos poucos, ou talvez nenhum, que rejeitam a Jesus como verbo, rejeitam Jesus como ele veio. Mas entramos numa outra dimensão. Respondemos a Jesus sendo nós um arauto de luz, sendo nós um reflexo dessa luz. João Batista sabia o seu lugar. João Batista, que introduz o ministério de Jesus, que está batizando quando Jesus chega, e ele traz aquela declaração: este que vem aí, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele era, João Batista, o arauto da luz, e não a luz. Ele era o amigo do noivo, não o noivo. Era a comunicação, e não a mensagem. Era o servo, e não o Senhor. Jesus é a verdadeira luz. Nosso papel é secundário, mas é muito mais fácil para nós nos colocarmos, muitas vezes, no lugar de Jesus. E até mesmo darmos um jeitinho de ficarmos com o crédito daquilo que ele faz. Muitas vezes, nas decepções, nos erros, nós falamos: puxa, eu errei, né? Eu errei, fui eu quem cometi essas coisas. Mas às vezes, quando nós acertamos, no íntimo nós falamos: é, eu faço tudo direitinho mesmo, né? Eu consigo, ó, cumprir todos os métodos, então, olha o resultado que eu garanto aqui, né? Como eu tenho tido sucesso. A gente não fala isso diante das pessoas, só para nós mesmos, né? Ah, se não fosse eu que estivesse naquela reunião, ah, se não fosse eu que desse essa opinião, ah, eu que trouxe essa ideia, coitada da empresa, se eu não tivesse feito isso. Ah, se não fosse eu lembrar as pessoas dos perigos, iam estar todos mortos. Ainda bem que eu falei, né, que poderia sofrer um acidente e a pessoa pôs o cinto. Quantas coisas nós não sabemos lidar, reconhecendo que nós somos o arauto. Jesus é a luz, ele é a resposta. O nosso papel é secundário. Há uma série de testemunhos no YouTube, já um pouco antiga, mas é possível encontrar. Você pode procurar tanto em português como em inglês. Eu sou o segundo, ou I'm a second. São vários que estão dando testemunhos a respeito de quem é o primeiro. Jesus é o primeiro. Nós somos os segundos. Nós precisamos dobrar o nosso joelho todos os dias, reconhecendo que tudo é de Jesus, e andarmos humildemente em nossa jornada na terra. Tudo é dele. Somos mordomos. Senhor, o que queres que eu faça diante dessas coisas? E por último, a última resposta que nós temos diante do verbo é aceitá-lo como verbo de vida. Versos 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pessoas de todas as tribos, cantamos aqui, de todas as tribos, povos e raças, né, que receberem a Cristo, o verbo que se fez carne, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele cria para nós esta condição de sermos chamados filhos de Deus. Esse chamamento de filho que vem sobre nós não é apenas o uso de um título, como muitas vezes a gente fala para alguém que é mais novo que nós: ô filho, vem cá. Que é mais uma forma de tratar com carinho alguém. Quando Deus nos chama de filho, nós temos que entender que com o título, com o chamamento, vem todas as bênçãos de filho, todas as dádivas. Quando ele nos chama de filho, ele está, primeiro, confirmando que fomos salvos em Jesus Cristo, que o pecado não é mais dominante sobre nós, que fomos libertos das correntes que nos amarravam. Quando ele nos chama de filhos, Ele está nos colocando à mesa espiritual do banquete eterno. Quando Ele nos chama de filho, Ele está nos dizendo: você estará comigo por toda a eternidade. Quando Ele nos chama de filhos e filhas, Ele não volta atrás. Ele nos olha nos olhos, trata o nosso interior, nos reestabelece e nos permite chegar a Ele, chamando-o de Abba Pai. Abba Pai. E Ele diz: oi meu filho, oi minha filha, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Chama atenção para a vida em relacionamento com o Verbo. Aquele que criou tudo, que existia antes da criação do mundo, que opera em nós a salvação e nos conduz para os braços eternos e curadores do Deus Pai, Todo-Poderoso para sempre. Este se faz disponível para nós hoje em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Quero convidar você a adorar o Verbo da vida, o Verbo eterno, o Verbo divino, Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar a Ele.